Se liga, tá começando Discutindo na Kabwang.
Gente, começando agora mais um Discutindo. E o último programa, nosso programa de estreia, foi falando do álbum Pearl de Janis Joplin com Fernanda Peixe, nossa fã aqui. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser comentar, pedir outros álbuns aqui pra gente discutir no nosso programa, pra gente trazer curiosidades, manda um WhatsApp pra gente no 17 992550221, ou comenta lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Kabwang ou Kabwang FM. E hoje a gente vai falar de um álbum muito especial. No dia 18 de setembro, completamos 49 anos sem Jimi Hendrix. O cara foi um gênio e em sua curta vida deixou como legado uma nova linguagem para a guitarra que ele levou por caminhos nunca antes percorridos por nenhum músico. Poucos músicos conseguiram um impacto tão grande com um álbum de estreia quanto Jimi Hendrix em Are You Experienced? E é desse disco que a gente vai falar hoje aqui no Discutindo. Para nossa conversa, recebemos aqui no Discutindo Heitor Alves, produtor musical e jurado do Grammy Latino. Tudo bom, Heitor?
Tudo certo.
Amandinha Ramalho, jornalista da Kabwang FM, trazendo curiosidades sobre o nosso artista e o álbum da semana. Tudo bom, Amandinha?
Tudo jóia, fala galera.
E Paulo aqui, Paulo Escabim, não Escobar, como estávamos dizendo aqui nos nossos bastidores, que ele é um grande fã de Jimi Hendrix e guitarrista. Tudo bom, Paulo?
Tudo bem, maravilha estar aqui.
Gente, sejam bem-vindos, vocês que estão aí ouvindo, sejam bem-vindos também. E a gente vai falar aqui sobre Jimi Hendrix. O primeiro álbum da banda The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, foi lançado no dia 12 de maio de 1967 em Londres. O LP foi um sucesso comercial e de crítica e é considerado uma das grandes estreias da história do rock. O álbum conta com a abordagem inovadora de Hendrix para compor e tocar guitarra elétrica, que logo estabeleceu uma nova direção na música rumo ao rock psicodélico e que embalaria todo um poderoso movimento musical. O álbum foi lançado no Reino Unido e ficou 33 semanas nas paradas de sucesso, chegando ao número 2 das melhores músicas. Alcançou o top 5 da Billboard 200, permanecendo nas paradas durante 106 semanas, só isso, sendo 27 delas entre os top 40. Vocês sentem a responsabilidade da gente falar desse álbum aqui, gente, no nosso Discutindo? Sentem o peso da gente estar falando de Jimi Hendrix?
Eu não sei nem quanto dá 106 semanas.
É muita coisa.
Quem sabe isso é grávidas. Né? Que sabe quantas semanas são mês, porque eu também acho que ninguém sabe.
Pode dar 39 também, né?
Heitor, esse álbum foi um marco, não só na carreira de Hendrix, mas também na forma de fazer música, de tocar guitarra. Explica pra gente qual foi o impacto do álbum no mundo da música e desse novo estilo que ele estava sendo formado na época, né?
Bom, foi um álbum que impactou bastante, assim, eu acho, na música. Primeiro porque foi o primeiro álbum em versão mono, que foi lançado em Londres. Pra quem não sabe, tipo, hoje tudo que a gente ouve é em estéreo, então são dois canais. O álbum foi lançado em Londres com...
O que, que é o mono?
O mono é como se, por exemplo, você ouvindo a música hoje, todos os instrumentos, eles viessem, por exemplo, de um lugar só. Viessem, por exemplo, do centro, assim, vamos supor. E hoje o que a gente costuma ouvir vem dos lados. Então, já começou sendo diferente por aí. Segundo que foram três estúdios diferentes que foram gravados o álbum. O que já era incomum pra época, normalmente você pegava um estúdio só, fechava e fazia o CD. Foi a primeira vez que o Jimi trabalhou como um produtor, então ele teve trabalho de produção na época, até por lance de ele estar sem grana e tal, da galera não ter grana suficiente, então ele editava as coisas tudo no apartamento dele. E nos Estados Unidos, depois que o álbum foi lançado em Londres, o álbum foi remixado em estéreo E eles reformularam as ordens da faixa no disco pra ficar um pouco mais atraente. Assim.
Tem uma curiosidade que também no álbum, as faixas do álbum de Londres e do álbum lançado nos Estados Unidos, eles adicionaram faixas,
sim,
né?
Sim.
No álbum dos Estados Unidos. E falando em impacto, o ano de 1967 foi um dos mais significativos para a música mundial. A ascensão do hippie, The Summer of Love e a consagração da psicodelia foram pontos cruciais no curso da história do rock and roll, da música pop, country, folk, soul e do West Rock. Mandinha, o que estava acontecendo no mundo nessa época?
Não foi somente o lançamento do Jimmy, né? 67 trouxe também algumas bases da cultura pop mundial, do comportamento e da sonoridade do rock. E quando o rock chegou nos anos 50, que trouxe o Elvis como o primeiro ídolo, né? Por causa da voz, do estilo, da beleza, como dizia minha mãe. Depois veio a onda.
Ele
não, ele era bonito mesmo.
O namoradinho.
Namoradinho,
né?
Da minha mãe, de várias pessoas, né? E depois veio aquela onda dos Beatles, né? A bitomania, toda aquela histeria, aquela loucura. E quando chegou nos anos 60, eu acho que a galera já tava mais madura e aberta pra falar sobre o som do Hendrix, né? Ô, Paulo, você contou pra gente que toca guitarra por influência do Jimmy. Como é que você conheceu o artista e como você deixou de ouvir as músicas e começou a tocar os primeiros acordes?
Então, eu conheci o Jimmy já um pouco, digamos, mais velho. Devia ter uns 17 para 18 anos. Eu gostava muito de Black Sabbath, Led. E o Jimmy foi uma consequência que meu cunhado, me apresentou um álbum. Falou, olha, você gosta de guitarra? Escuta isso aqui com carinho, que você vai gostar. A gente já conhecia a figura do Hendrix, que é aqueles pop art dele, a figura icônica dele.
O fogo da guitarra.
Mas, assim, nunca tinha parado mesmo pra escutar com calma mesmo aquilo, né? Ele emprestou e foi arrebatador. E eu sempre gostei muito de guitarra e com essa idade já tava um pouco mais maduro pra conseguir sentir a música dele de uma forma muito forte. E já tocava básicos, assim, sabe? Ele me influenciou muito a querer realmente ligar a guitarra e fazer um som mais forte, mais, e me dedicar melhor. Até comecei a estudar um pouco. Por conta daquilo, foi muito, muito, muito interessante, né? Foi muito forte. E uma música que marcou muito, que foi a, digamos assim, a entrada pra ele, foi Little Wing, que não é desse álbum, é do segundo, mas ela me pegou de uma maneira muito forte. É uma música que eu amo de paixão mesmo. E eu fiquei meses tentando tirar essa música até conseguir. E assim, como você vai... Muitas músicas são um fardo, assim, muito difícil você ficar tentando tirar nota por nota. Ela foi uma coisa mágica, assim, cada trechinho que eu conseguia fazer era uma felicidade imensa de conseguir reproduzir, tentar reproduzir, né? Porque a pegada do Hendrix é uma coisa muito difícil, né? Até hoje, você vê...
Você vê os vídeos, parece que ele faz assim, na guitarra,
então,
o negócio sai.
O cara gravou em 67, até hoje a gente tá copiando o som dele, tentando achar o timbre dele com essa tecnologia que a gente tem hoje. Estamos tentando achar esse timbre até hoje, busca disso. E muito do timbre dele tá na mão dele, né, cara? Tá na mão do cara.
E você acha que, como guitarrista, você acha que ele realmente mudou os rumos da música, da história?
Eu acho que, tenho certeza que sim. Por conta, ele era um cara que tinha uma presença de palco incrível. Ele já chegava. E assim, o que eu acho que é muito forte dele é o estilo de tocar, não só os solos dele, né? Porque eu acho que o grande diferencial dele eram as bases dele. Porque ele fazia até que chamava o acorde Hendrix, que ele mudou, inverteu o acorde pra conseguir fazer passagens rítmicas. Essas, não firulas, não posso nem chamar de firula, mas a Little Wing é uma música que tem muito... Ele faz o acorde e faz muitas passagens, então fica uma parte rítmica muito, muito bonita, muito intensa, e junto com a voz dele. Então era uma coisa que casava tudo, casava a voz, a guitarra e tudo. Óbvio que os solos dele também eram demais, mas eu destaco a parte rítmica dele, que todo mundo comenta, solo, não sei o quê, mas pra mim a pegada dele de rítmica era muito, muito forte.
Cara, muito louco que ele fez isso... Muito novo. É muito louco, né? Que ele já trouxe um álbum com os dois pés na porta, assim.
Já chegou.
Tudo muito novo, trazendo coisas novas pra época, né?
Muito forte.
Bom, então bora ouvir mais uma música do álbum Are You Experienced? Hey, Joe.
Hey, Joe.
Segundo bloco do Discutindo, falando do Are You Experienced do Jimi Hendrix. E ele não economizou no repertório, né, gente? A gente tava falando aqui, logo no primeiro álbum, ele já lançou clássicos, que são clássicos da carreira. De cara, ele abre o disco com a famosa Fox Lady, que ouvimos aqui no começo do programa, e ainda tem espaço para um blues como Red House e clássicos como Hey Joe, que a gente acabou de escutar, e que foi escrita por Billy Roberts e Purple Rays.
Exatamente, de jeito que a gente comentou antes também, né, que ele foi muito novo, 24 anos fazendo tanta coisa, agregando tanta coisa na música, né, e quando ele montou a sua banda, que é considerado o grande power trio dos anos, em 66, ele já pensava bem grande, e quando escolheu os músicos, ele quis os melhores, né, Mitch, que era baterista, e o Noel Redding, o que era baixista, mas que virou guitarrista, porque ele foi convencido pelo Jimmy a mudar de instrumento, que não foi nenhum erro, né? Porque ele fez isso com muita maestria.
Ele fez o contrário, né? Porque todo guitarrista vira baixista pra entrar na banda.
E o disco que a gente sabe que veio na sequência, né? Em 67, trouxe essa qualidade da união dos melhores, né? Um álbum alegre, bem-humorado, mas ao mesmo tempo sério e com bons instrumentais. Heitor, fala um pouquinho pra gente sobre a produção musical desse disco. Além de todas as músicas, tem alguma que tem um diferencial da produção? Mesmo para aquela época onde a gente não tinha disponível tantas bases de som?
Essa eu vou passar pro Léo, que tá com o meu lado, que trabalha lá comigo.
É verdade, temos aqui o Léozinho, eu não sabia que ele ia participar. Poxa vida!
Avisado.
Poxa vida!
Surpresa! Tá vendo agora?
Léozinho Caldeira, cadê?
A música que a gente reparou que tinha muita coisa diferente é Maybe This Love, que eles inverteram a fita para dar um som de uma tá indo e outra tá voltando. Que é uma coisa muito nova pra época, né? Porque
como isso... assim inverter a fita?
Era como se você estivesse ouvindo a música ao contrário.
De trás pra frente?
Isso.
Mas a música original é ela de trás pra frente.
E é, em tese. Porque, tipo assim, ela é como se pegassem duas partes, tipo, somar as duas partes da música, uma indo e a outra voltando. Então você tem essa sensação de que a música em algumas partes tá tocando ao contrário. Mas na verdade tá tudo normal.
Normal, né? Defina normal.
Parece dar uma embolada no som, assim. Mas cria uma textura incrível. Essa música é de mágica, essa música.
Exato.
É muito, muito legal.
E tem algumas outras músicas dele também, que a gente viu várias coisas, que o pessoal pegou os solos dele e inverteu o solo. Tipo, pegou o som normal e inverteu. E aí o solo parecia que tava certo, quando ele tava não invertido. Mas, na verdade, ele não tocava invertido nada, ao contrário. Ele só invertia a fita na hora de gravar e ficava tudo certo depois.
O negócio também, falando em tocar invertido, ele era canhoto também, não era? É.
Eles faziam muitos experimentos, eu acho. Foi o grande diferencial deles, que eles experimentaram muito. Né? E como ele já tinha, sacava as coisas de produção, então ele foi pro estúdio sem um roteiro, eu acho.
E cara, e é muito importante lembrar que o time que o Jimmy montou, né, o Mitch, o Noel, trouxe, além desse álbum inovador, muitos aspectos importantes e um ponto principal, que era a maneira única e original do Hendrix tocar guitarra, aliada aos efeitos que ele colocava, como a gente já mencionou aqui, né? É, deixando muitos artistas top, como Eric Clapton e Jeff Beck, de cara, né? E eles eram os caras da época. Ele veio junto com essa galera toda, né? Impulsionando,
então,
né?
Então, tem uma coisa legal do Eric, que o Jimmy conheceu, chegou em Londres, e ele queria muito conhecer o Eric Clapton. Queria tocar junto com ele, fazer uma palhinha no show. E ele entrou, subiu, o produtor chamou o outro produtor do Eric e falou... Aí o Eric até que foi que aceitou. Aí falou, pode ir lá, sobe lá, dá uma palhinha. Aí ele foi lá e estralou a guitarra. O Eric Clapton nem voltou mais pro palco depois.
E falando em tocar guitarra, Paulo, que não aprendeu a tocar guitarra com o Jimi Hendrix, mas se inspirou muito no trabalho dele, bora dar uma palhinha?
Vamos tentar.
Aqui tem música ao vivo, amor. Aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Paulo vai tocar guitarra agora. Que música você vai tocar, Paulo?
Ó, eu vou tocar uma música que é a Little Wing. É uma música muito importante pra mim. Não é do álbum, mas ela, como eu não canto, eu acho que ela tem uma passagem também que segura melhor sem voz. É a música que eu, pra mim é muito importante.
Foi a que você falou que ficou tirando.
Foi meu início, foi com ela, assim, que foi a primeira paixão, foi ela. Depois vieram todas as outras, mas essa foi a primeira.
Então o finzinho desse bloco vai ser com o Paulo tocando guitarra. Little Wing, escuta aí. Com o terceiro bloco do nosso Discutindo. E aí, você tá gostando? Quer ouvir que a gente comente sobre algum álbum de algum artista do seu coração? Então manda um WhatsApp pra gente no 17992550221 ou comente nas nossas redes sociais. Corre lá no Instagram, @caboeng ou Facebook Caboeng FM e vem aqui participar do Discutindo. Coloca a tua opinião, o que que você acha? Um álbum pra gente discutir. Vem aqui discutir com a gente. E, gente, voltando aqui falando do Jimi Hendrix Are You Experience, em muitos sites, um álbum, ele é considerado um dos grandes discos da era psicodélica. Aquele período onde a psicodelia era uma manifestação de uma atividade mental elevada. Nos anos 60, com o surgimento de drogas sintéticas, como o LSD, a palavra se tornou mais popular, trazendo uma visão diferente do mundo, espelhada no subconsciente. E os movimentos de contracultura da época adotaram um estilo psicodélico, que foi quando surgiu a relação com a música. Quando eles falam que os álbuns mais conhecidos são de 67, no auge do período hippie, e um dos dos alucinógenos, né, Mandinha?
É isso mesmo. E o Mitch, que foi o único baterista desse período, cuja forma de tocar se compara com a imaginação do baterista do The Who, Kate Moon, muitos falam que ele e o Jimmy travam uma batalha neste disco, uma batalha boa, né? E que em Manic Depression rola uma guerra psíquica musical entre o Jimmy e o Mitch. O que seria essa guerra, Heitor?
O Mitch era tão bom que às vezes a bateria, você consegue ouvir isso no disco, a bateria sobressai a guitarra do Jimi Hendrix. Então isso era uma coisa que tanto como o Mitch como músico, quanto o Hendrix como produtor e o Ed Crummer também, que foi um dos maiores da história, eles travaram uma batalha assim, porque não era uma coisa que deveria acontecer. Quando você vai produzir um disco, você sabe que a bateria e o baixo, normalmente, eles fazem a cama, na maioria das vezes. Mas como o Paulo falou...
O que é essa cama?
A
Henrique?
Cama...
Ô, Henrique, eu chamei de Henrique agora.
É outro, veio abrir a porta
chegou
aqui.
Chegou mais um aqui, galera. Continua, Henrique.
A cama, normalmente, é a base do disco, assim. Normalmente, é o que você ouve... De sustentação. São meio que os pilares, assim, a base do disco, a gente chama de cama. E, normalmente, a cama, ela sustenta e aí vem as outras coisas pra sobressair. No caso, como o Paulo falou, eles foram com... pra experimentar tudo que eles tinham direito no estúdio e, às vezes, a bateria do Mitch sobressaía nas músicas, tanto é que na América ela tem um solo de batera. Então, dali você já consegue saber que o Mitch ele não veio pra pouca coisa, então essa era uma batalha que eles travavam meio assim no disco pra tentar manter a bateria um pouco pra trás, mas às vezes não tinha como. E...
Será que ele tinha a ver com ego?
Ah, músico sempre tem ego, né? Todo mundo tem ego, então acho que talvez um pouco sim, mas...
Mas ele era um gênio, né,
com
cara?
Com certeza.
A pegada
certeza.
Dele na baqueta, o jeito dele tocar era especial também.
Com certeza.
Então, falando um pouquinho dessa rincha velada, digamos assim, entre baterista e guitarrista, chama aí uma música, Heitor.
Então vamos de Manic Depression.
volta aqui com Discutindo. E já que a gente citou The Who agora há pouco, é verdade essa história que ele colocou fogo na guitarra pra se diferenciar do guitarrista do The Who, que quebrava sua guitarra durante as apresentações?
É isso mesmo, assim, porque o The Who tinha uma apresentação também muito forte de, ao vivo deles, né? Ele, o Pete Townshend, ele quebrava a guitarra sempre no final do show, era uma marca dele. E o Hendrix começou a fazer isso também. E eles sempre ficavam um indo ao show do outro, dando aquela espiada básica. Começou até a haver uma competiçãozinha ali, né? E teve no show de... O show de Monterrey, Live Monterrey, na Califórnia. Que foram tocar os dois no mesmo dia. Aí ficou aquela coisa. Quem que ia abrir? Quem que ia começar a tocar? Se era o The Who ou o Hendrix? Ninguém queria começar a tocar. Sei que, né? Queria, não, na verdade, queria tocar antes pra não ter que tocar depois da apresentação do outro. E...
Pra não ter aquela
que,
comparação.
É, porque pegar depois é complicado, né? E foi o The Who que começou. Aí o Pete Townshend fez uma apresentação magnífica lá. E rebentou a guitarra, ficou todo felizão e boa.
Aí, todo felizão é um bom adjetivo.
Saiu
falando, ah, arrasou. Aí depois sobe o Hendrix. E ele ficou olhando lá de com aquele sorriso maroto lá. E sobe o Hendrix e faz uma apresentação... avassaladora, né? E quebra a guitarra, e não só quebra, como põe fogo na guitarra. Aquilo marcou a época, foi um grande marco da história do rock and roll. Ele botando fogo na guitarra, fez uma apresentação que deve ter deixado o Pete Townshend bem chateado.
Tirou toda a felicidade que ele saiu do palco.
Não era um cara muito bom pra você brigar. O Hendrix não era um cara muito... favorável pra isso.
E cara, isso é um marco, porque, por exemplo, quando eu comecei a ouvir, conhecer algumas bandas de rock, é uma das coisas que fica. Ah, o Hendrix é o cara do fogo na guitarra. É, a gente nem sabe muito bem o que acontece, mas a gente sabe que ele pôs fogo na guitarra.
É, porque a imagem dele é muito forte. Ele era um artista completo, né? Ele tinha uma presença de palco muito grande. A produção da roupa dele era muito, muito, muito legal. Então, a hora que aquela... Tem as imagens muito fortes, assim, né? Uma coisa, um visual muito bom, além da música. Tinha um visual arrebatador, muito bom.
Sem contar a apresentação dele no palco.
É, a entrega
também,
dele,
a entrega.
Né?
E falando sobre roupa, ele, antes dele ser o Jimi Hendrix, né? De montar o The Jimi Hendrix Experience, ele tocava numa banda, eu não lembro qual.
Ele tocou até com o Little Richard, ele foi guitarrista do Little Richard.
Isso, que aí ele tocava com essas roupas coloridas e ele se sentiu meio ofuscado, né?
É, tanto é que o Little Richard despediu ele, porque ele queria que se sobrepor, aparecer com o seu solar, fazer umas partes, e o Little Richard falou, não, meu filho, você aqui é só um guitarrista,
Anjo,
contratado.
Dá uma segurada. E voltando aqui a falar do Are You Experience, o disco foi escolhido como um dos álbuns da lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Em 2010, ele foi relançado com várias músicas que não haviam entrado no disco original e ainda ganhou um DVD contando a história do disco, além de um livrinho recheado com várias fotos inéditas. Uma lista com os 100 maiores guitarristas de todos os tempos, feita pela revista Rolling Stone, durante os anos 2000, elegeu Jimi Hendrix como o melhor guitarrista. Eu acho que a gente não tem o que falar ao contrário aqui, né, gente? Vocês concordam com essa lista? Fala aí outros bons guitarristas que vocês gostam de ouvir, que inspiram vocês e que talvez foram tão importantes como o Jimi Hendrix. Teve alguém tão importante na guitarra como o Jimi Hendrix?
Ah, eu acho que, não sei, pra mim pelo menos, assim, o Eric Clapton, na época, o Jimmy Page, do Led, e pra mim, assim, o Paulo falou da música que você começa a tirar ali quando você tá começando a tocar, pra mim foi Sweet Iron Mine. Do Guns, o Slash, aquele solo, pra mim foi o primeiro ali que foi meu desafio e pra mim acho que tem uma importância muito grande, assim.
Pra você, Paulo?
É, então eu concordo com a lista, assim, eu acho que tiveram vários guitarristas com importância, até o Van Halen, né, na forma de construir a guitarra e tal, mas eu acredito que o Hendrix, eu acho que mesmo quem não gosta tanto do som dele concorda que ele que seja o primeiro da lista.
Com certeza.
Pelo artista que ele é, pela guitarra que ele fez na época, pela revolução que aconteceu.
Foi uma revolução,
foi uma revolução.
Essa é a palavra, né?
É, porque assim, você pode ver até o Eric Clapton, Jeff Beck, que é pra mim um dos melhores guitarristas de todos os tempos.
Sim.
Falou, o que, que eu vou fazer agora depois de um show que ele assistiu? Vou virar, me entregar carta? Ele até falou, vou virar carteira, alguma coisa assim. Porque foi muito impactante na época. Então, assim, então acho que esse trono dele não tem como tirar. E eu também tenho muitos outros guitarristas que fizeram parte da minha vida. Um dele é o Tony Iommi, que é do Black Sabbath. Eu amo Black Sabbath, foi uma das primeiras bandas que eu comecei a escutar. Ele é um cara muito importante pra mim e pro rock and roll também, o pai do heavy metal. E também gosto muito do David Gilmour, do Pink Floyd, que ele tem uma guitarra mais linda do planeta Terra.
Léo Mandinha?
Tem um pouquinho mais recente, assim, acho que ele mora no coração de todo mundo aqui, que é o John Mayer. Que tem umas linhas melódicas e românticas.
E ele é super, exato, super bebe da fonte do Hendrix.
Exatamente, ele é da fonte do Jimi Hendrix. Então é uma cadeia assim que vem seguindo que tá bem bonita com ele.
Né? Mandinha, John Mayer. E eu escuto muito por causa do meu namorado, o Slash, Jimi Hendrix e o Eric Clapton também.
Ai, eu sou meio suspeita, assim. Eu vim do punk rock, do grunge, gente. O que, que eu vou falar de guitarra? Tô zoando.
Não, mas o próprio Kurt.
Sim, não. É porque,
a importância
assim,
dele na guitarra, na música.
É que se for de... pra deixar eu falar de Kurt Cobain. Mas é porque, assim, a gente cresce com os guitarristas, com os amigos guitarristas, falando muito mal de Nirvana, questão técnica de guitarra. E músicas de 3 acordes, entendeu?
Então, eu acho uma balela isso, uma coisa. Porque a guitarra não tem que só técnica. Tem coração, a música não é só técnica.
Sim.
Se a música fosse só técnica, seria uma chatice, sem fim. Então, assim, a vontade que ele tocava instrumento, 2, 3 acordes, 4, o jeito que ele tocava, a maneira foi...
Ele colocou a vida naquilo. Era,
acho que esse é o grande lance.
As apresentações do Nirvana eram assim... Ele se doava inteiro, tanto que ele saía, né? Ele destruía o palco inteiro. A guitarra, inclusive.
Cuspia nas pessoas ao redor ali.
Sim. Nas câmeras. Temos imagens. Isso fica para um próximo discutindo.
E outro, você fazer riqueza de arranjo com 4, 5, 6, 7 acordes é uma coisa. Você fazer com 3 é outra, né?
E fazer músicas que ganharam, né? Venderam quantos milhões de... Ai, gente, olha.
Sem internet, né?
Vamos mudar de discutindo? Vamos falar de Nirvana? Gente, olha, antes da gente pedir a última música aqui, chamar, queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui em mais um Discutindo. Paulo, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito importante ter um fã aqui, um guitarrista aqui falando no Discutindo.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar do Hendrix.
Tem mais alguma consideração, alguma observação?
Ah, eu acho que tá tudo dito. Tudo não, mas tá bem dito.
Heitor, agora é Henrique, Heitor.
Vamos misturar os dois, pra ficar com...
Você não tem um apelido, Ben?
Tenho, cara.
Deixa aí as considerações.
Bom, prazer sempre estar aqui. A gente se vê na próxima. E valeu, muito obrigado.
Aproveitando os nossos universitários, os universitários aqui, Leozinho Caldo.
O Sombra.
Que veio aqui fazer uma participação especial, deixa seu alô também.
Foi muito bom participar dessa surpresa aqui até pra mim, mas muito obrigado aí a todos.
Mandinha, nossa jornalista.
Ai, foi muito divertido, gente. Beijos e abraços. Nada a declarar a mais. Depois você corta aí.
Eu vou deixar.
Não corta, não.
Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido aí nosso mais um Discutindo. E se você quiser comentar, quer participar, manda um WhatsApp aqui pra gente no 17992550221. A gente vai ler, vai comentar aqui nos próximos programas. Quer deixar dica pra álbuns, pra gente trazer mais curiosidades e comentar aqui também? Manda no nosso WhatsApp ou acesse lá as nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. E bora encerrar com mais uma música. Quem quer pedir aqui música? Jimi Hendrix. Vai, o nosso fã. O nosso fã, vai. Vamos encerrar aqui com a música do fã.
Legal, eu gosto também de uma música, The Wind Cries Mary.
Então bora encerrar aqui o nosso Discutindo. Tchau, até a próxima. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness
staggering on down the street. Footprints dressed in